Boa noite e bem-vindos a Só Mais Uma Coisa. Eu sou o Luís Queiroz, estou aqui com o Diogo Carvalho.
Adeus, pessoal!
Está prestes a ir embora, não sei, já quer estar há muito tempo, ele acha que 5 minutos connosco é demasiado.
Diogo, obrigado pela tua presença. Até à próxima, Diogo, então.
Obrigado a todos, até à próxima.
Tchau. Felizmente temos cá o Luís Laranjo e no fundo é a parte fundamental porque o Diogo está só cá para mandar as piadas e eu para fazer a apresentação e depois o resto é o Luís Laranjo, então.
Boa noite a todos.
Comedy Relief.
O que também é necessário, não estou a diminuir o teu papel.
It's a dirty job, but
até porque não conseguias.
Someone's got to do it.
Ok, eu tinha planos para este episódio.
As usual,
eu tinha planos, mas foram modificados porque eu no site do Facebook do nosso podcast perguntei se alguém tinha sugestões para episódios, para temas que queriam ver discutidos. E tivemos um ouvinte, o Afonso Pimenta, que queria ouvir mais sobre o iPad. Como tínhamos gravado um episódio sobre o iPad, há algum tempo atrás, mas já tínhamos feito um episódio, e entretanto tinha escrito dois artigos para o All Things Apple sobre esse assunto, para mim já estava arrumado, mas aparentemente o Diogo e o Luís ficaram muito entusiasmados com a ideia, por isso vamos falar outra vez.
Já não me recordo, fiquei entusiasmado.
Ficaste entusiasmado.
Ah, bom.
Impressionante. Vocês, há uma semana, estavam ansiosos para gravar este episódio sobre o iPad.
Eu continuo.
Bem, uma semana já é um lifetime ago.
Bem, de qualquer modo, nós agradecemos muito o input e as sugestões. E como forma de retribuir, vamos falar sobre o novo iPad.
Antes de mais, pronto, acho que era importante a gente dar aqui o contexto. Acho que, de facto, o nosso ouvinte, o Afonso, que nos pediu para... Não pediu, sugeriu que nós falássemos sobre o novo iPad e, apesar de tu teres referido que a gente já tinha falado sobre o iPad, nós não tínhamos falado sobre este novo iPad. Eu acho que isso faz toda a diferença porque este novo iPad, podemos dizer que não é uma coisa estrondosamente melhor, mas as características novas que traz, eu acho que faz dele um produto muito diferente do iPad anterior. E daí eu achar que, e ter se calhar ficado entusiasmado, bastante entusiasmado com a ideia da gente falar sobre este iPad, da mesma maneira como fica entusiasmado quando tu resolveste escrever aquele artigo que está dividido em duas partes para o All Things Apple.
Eu concordo contigo. Aliás, eu não teria escrito o artigo se não tivesse ficado entusiasmado com este novo iPad e por achar que ele representava alguma coisa importante.
Sim, sim, sim.
Só para esclarecer bem as coisas, nós estamos a referir-nos ao iPad de 9.7 polegadas de 2018. Aquele que foi apresentado num evento especial de educação em Chicago.
Portanto, podemos denominar como o iPad, o iPad normal, não, versão não Pro.
Podiam mudar o nome para iPad Edu.
Os nomes da Apple já são suficientemente maus sem as tuas sugestões, a sério.
Olha quem fala, micro macro.
Não era micro macro, era mini macro.
Ouve lá, eu não percebi iPad Edu, por causa da educação?
É. Era uma ideia parva, sim, era por causa disso.
Tá bem.
Bom, spoiler okay, alert, este novo iPad custa 369€. It's a wrap.
Ok, vamos já tirar isto da frente, não é? Vamos tirar isto já da frente.
O elefante branco na sala.
Querem começar a abordar pela parte da educação e pelo evento em si, ou já porque é que este iPad é importante para toda a gente?
Ok, então, acho que vamos começar se calhar por falar do que é este iPad, o que é que isto traz de novo. Para mim, a grande novidade resume-se apenas uma coisa, que é suporte para Apple Pencil. Tudo bem que tem outras coisas, como melhor processador, que lhe permite melhor capacidade para correr as aplicações de realidade aumentada.
É basicamente só isso.
Não tem muito mais, é verdade.
É o melhor processador e é o suporte para o Apple
Exatamente.
Pencil.
Exatamente, tem o melhor processador do ano passado, portanto traz o chip A10, se não me falha a memória, não é? O do iPhone 7. Portanto, nem sequer traz uma versão modificada, é mesmo o mesmo A10 que equipa os iPhones 7.
É o A10 Fusion, sim, sim.
Não sei se será. Não é Fusion, não. Não é o Fusion.
Não, é o Fusion, é.
Fusion era o nome do A10, tal como o novo o A11 é o Bionic, o A10 era o Fusion.
Já se chamava Fusion na altura?
Sim, sim.
Ah, sim,
é
sim,
exatamente
sim,
o mesmo processador que está no iPhone. Neste momento a Apple tem a teoria de que serve para o iPhone, serve para o iPad. E a verdade é que, sério, os processadores da Apple estão tão bons neste momento que...
Na prática é verdade, sim, sim.
Ok, desculpa lá, Luís, interrompi-te, continua.
Não, é verdade. Já agora, correção, eu estava a confundir com as versões que eles normalmente têm, os A10X, que é os normalmente equipam depois os iPads Pros.
Exatamente.
Mas não, tens razão, é o A10 Fusion, tens toda a razão, Diogo. mas eu acho que a grande alteração aqui mesmo é o suporte para o Apple Pencil, que até agora era um exclusivo da série Pro de iPads, não é? E que agora, finalmente, eu acho que podemos usar mesmo aqui a expressão finalmente, é abrangida todo o espectro dos iPads, porque era um acessório bastante interessante e bastante bem desenvolvido.
Uhum.
E que eu acho que deveria, logo desde o início, estar associado a qualquer iPad. Eu percebo que eles queiram separar inicialmente nos primeiros anos, até para demarcar o sentido premium da secção Pro, mas fazia falta, desde que surgiu o Apple Pencil e as capacidades inerentes a ele, eu acho que qualquer tablet pede uma caneta para escrever, qualquer tablet.
Um lápis.
Um lápis, desculpa.
O Steve discordava totalmente de ti.
Não discordava nada. Ele achava que não devias usar um stylus para utilizar o dispositivo.
Para utilizar o telemóvel.
Exatamente. Não quer dizer que não possas usar um stylus para fazer tarefas.
São coisas diferentes. E esse comentário era um comentário que eu vejo em imensos sítios, e na altura quando o Apple Pencil foi lançado, a quantidade de bloggers e de sítios
Apple
de sites de notícias a dizer precisamente isso, que se o Steve Jobs estivesse vivo iria achar isto ridículo, mas na verdade ele está-se a referir naquele contexto em que diz essas palavras apenas à utilização.
Sim, porque era na altura o único contexto que existia, não é?
Exatamente.
Portanto, não podemos saber de facto qual seria a opinião dele relativamente a este tipo de utilização.
Eu tenho quase a certeza que ele iria gostar, porque é uma coisa muito natural. Quando tu tens um canvas, uma tela maior para poderes interagir.
E com este nível de precisão, não é?
E com este nível de precisão, exatamente. Quer queiras, quer não, a caneta permite-te maior precisão do que o próprio dedo e consegues... É um movimento incrivelmente natural. Podemos dizer que o dedo é mais natural, possivelmente, mas não te esqueças que nós evoluímos muito a aprender a manusear e a pensar com um lápis e uma caneta nas mãos. Nós somos educados dessa maneira e, na verdade, não precisamos sequer de estar e buscar a catrefada de estudos que comprovam isso, da maneira como a utilização da caneta, do manuseamento, da caligrafia é importante para o nosso desenvolvimento intelectual e inclusive com algumas relações com performances académicas.
O Luís Queiroz depois vai deixar nos show notes esses artigos todos para o pessoal ler.
Boa, combinado.
Espera aí, mas quais artigos?
Eu posso depois enviar.
Porque eu acho que estás a inventar isto neste momento.
Não estou. Não estou, até porque eu sigo de perto pessoas que estudam, muito de perto as pessoas que estudam as questões de estudo do manuseamento, da escrita. Como questões de motricidade e a desenvolvimento desse tipo de motricidade.
Não as observas a dormir, pois não?
Se for necessário.
Essas pessoas que estudam? Não.
Não, mas inclusive também tem havido alguns estudos em relação a ler em papel e ler no ecrã, se há alguma diferença de compreensão, de retenção. Por isso tem havido vários estudos sobre este tipo de coisas.
Sim. Uhum. Não estou a inventar.
Ok, mas voltando ao iPad.
Portanto, eu acho que esta pequena inclusão de suporte para o Apple Pencil é incrivelmente determinante para aquelas pessoas que procuram no iPad o aparelho que lhes permita ter realmente aquela chamada vida paper-free, não é? Livre de papel. E que ainda assim queiram manter aquilo que é a interação próxima que poderias ter de um papel, que é a escrita manual, chamemos assim, com uma caneta, em que tu consegues manter os benefícios da tua caligrafia e do raciocínio associado à escrita manual. Neste caso, um aparelho digital.
Eu ainda há uns dias tive uma sessão em que tinha que assinar um documento que tinha em PDF e epá, vi-me aflito e depois lá rabisquei uma coisa com o dedo no telefone, que foi o melhor que consegui fazer, e estava a pensar, um iPad Pro com um Pencil resolvi-me esta sessão no instante.
Honestamente, até o iPad, já nem preciso do Pro.
Neste momento, exatamente. Mas estava a pensar, tenho aqui um computador, não me resolve este problema. O telefone, bem, dá para fazer um rabisco. E neste momento a ferramenta certa para mim seria um iPad com um stylus. O que é uma sessão engraçada, é algo que nós não considerávamos antes.
Amador. Eu já há anos que tenho a minha assinatura digital no computador em PNF, pá. Em PNG.
Em PNG, mas PNG. Isso depois também precisavas de conseguir manipular o PDF, que era eu não tinha essa aplicação. Tinha no iPhone, PDF, não tinha no computador. Não importa, era só tipo, nós por vezes estamos sempre a falar das limitações de um tablet versus um computador, e há alturas em que o tablet é mais vantajoso que o computador portátil ou o computador tradicional. Esta era uma delas,
a verdade é
mas
que
há muitas outras.
Há muitas, exatamente, é isso que eu queria chamar a atenção. Há muitas situações em que, de facto, usar um tablet, neste caso um iPad, é muito mais vantajoso e muito mais natural do que temos que usar um computador tradicional.
É muito mais confortável. Estou-me a lembrar do exemplo, por exemplo, estar sentado no trono. É muito mais prático usar um tablet do que usar o computador.
Isso também funciona no sofá, numa cadeira.
Ah, sem dúvida, claro. Este foi um exemplo académico, peço desculpa. Sim, mas qualquer uma destas situações são válidas.
Quando tu falas de trono, estás a falar de um cadeirão de sala, não é?
É isso mesmo. Claro.
E já agora, Luís, desculpa, vou recuar um bocadinho.
Claro que sim.
Nós estamos a falar do iPad 2018 por considerarmos que o suporte para o Apple Pencil é muito importante. E, atenção, não é exatamente igual ao iPad Pro. Não suporta a pressão. Por isso, quem quiser desenhar com qualidade, quem for um artista, provavelmente vai preferir um iPad Pro de qualquer maneira. Mas para tomar notas,
Ou usa a aplicação Paper e a caneta deles, da 53.
Certo, ok.
Mas tu, tal como eu, Diogo, nós temos essa caneta.
Uhum.
E é super bonita, mas na verdade não é assim tão precisa quanto isso.
Não é? Mas tem suporte para pressão com a aplicação.
Tem. É verdade. Tem suporte para pressão. Mas não é propriamente a caneta mais precisa.
Não é, mas já agora, algum de vocês já usou a caneta da Apple?
Eu já, quer dizer, em contexto de loja, apenas.
Eu por acaso ainda não tive a oportunidade de usar, gostava de ver ao vivo o quão precisa essa caneta de facto.
É muito precisa, é aquilo que tu queres, é muito próximo de utilizar em papel, é mesmo muito parecido.
Está muito relacionada, se não me engano, com as taxas de refrescamento do ecrã de 100 Hz, não é?
Sim, no Pro. Sim, no Pro consegues isso. Mas a não ser que tu estejas a querer desenhar ou escrever realmente muito rápido, tu não notas esse pequeno lag temporal. Okay. Não notas. Agora, se estiveres a escrever rápido, sim. Tu notas ali que há um atraso da linha em relação à ponta do Apple Pencil. Mas, muito sinceramente, acho que na maioria dos casos não.
Eu tenho que vos confessar, quando comprei o primeiro iPad, tentei essa via de abandonar o papel. Uhum. Mas na altura, de facto, ainda não estávamos lá. Eu tinha uma daquelas dumb pens, não é? Que basicamente só eram condutoras.
Uhum. Sim, sim, sim.
E acho que até... Não, ia dizer que a comprei usada ao Luís Queiroz, mas não. Era um modelo diferente. Ele tinha um modelo que era magnético. Uhum. Chegaste a usar essa caneta também, Luís? Ou foi só um daquelas impulse buys e depois não chegaste a usar?
Não, eu cheguei a usar e fiquei desapontado com o resultado.
Desapontado, não era? Pois, basicamente o resultado não era grande coisa. Eu tentei uma série de vezes, inclusive em reuniões, tirar notas e isso, mas de facto... Ainda na altura, naquela aplicação irmada do Evernote, havia uma aplicação qualquer que era... Recordas-te?
Penultimate.
Penultimate, exatamente. Eu até comprei as folhas todas que existiam e tudo.
Eu também.
Aquilo é o equivalente de uma criança a escrever com um marcador grosso.
Era do género.
E agarrar o marcador com a mão completa, assim com
era,
o punho fechado.
Basicamente a experiência era essa.
É o equivalente a isso.
Sim,
parecia que estávamos a aprender a escrever pela primeira vez. E de facto,
se bem que essa aplicação até tinha um algoritmo de...
Sim, que melhorava bastante a experiência.
De rejeição da palma da mão.
Sim. Era bastante bom, sim. Essa aplicação foi descontinuada.
Não era assim tão mau quanto isso. Não, acho que ainda existe.
Ainda existe.
Sim, tenho quase certeza. Eu deixei de usar, mas sim. Lá está, porque também achava que não era assim tão precisa quanto isso.
Quanto isso,
e quando não estás a usar quando tu tens mais trabalho em corrigir aquilo que acabaste de escrever do que na experiência da escrita e do pensamento, acabas por perder o flow completo
Exato, e a prova disso foi que eu depois acabei por substituir essa solução do iPad com essa caneta por um bloco de notas com um sticker da Apple.
já que estamos a falar em escrever, nada disto se compara à experiência de sempre que vamos a algum lado e que temos tipo de levantar uma encomenda e nos pedem para assinar num daqueles tablets Windows.
PDAs,
nem é um tablet,
é um PDA.
É um PDA em que sim, o máximo que consegues é tipo fazer dois ou três riscos e dizer, ah, isto é o meu nome. Acredito, é.
É horrível.
O seu nome é um triângulo? É perto disso.
Mas pronto, os senhores que nos entregam essas encomendas, a vida deles, pronto, todos os dias é isso, portanto, eles já devem estar habituados a esses rabiscos e saber que aquilo não se percebe nada.
Eu só acho impressionante aquele rabisco servir para alguma coisa, porque dizer, olha, rabisca aqui ou não rabisca,
é igual.
Parece, mas aquilo é impossível de ser reconhecível como a minha assinatura.
Não dá,
tem validade nenhuma.
Mas, voltando aqui outra vez ao iPad de 2018, o que eu acho de impressionante é nós conseguimos ter um aparelho que, por menos de 500€, porque já estou a adicionar aqui o Apple Pencil, que para mim, neste momento, é quase obrigatório comprar-se.
Que é uma adição de 90? 100€?
De 99€. Acho que é 99€, sim. Portanto, acho que essa adição é quase obrigatória.
Uhum.
Portanto, por menos de 500€, estamos a falar de um aparelho, tudo bem, só com 32GB, mas que, se calhar, para muitas das pessoas até acaba por chegar a ser mais do que suficiente. Com um processador bastante aceitável, com uma caneta que tem uma precisão bastante incrível e em que logo de raiz tem os algoritmos, o próprio iPad tem os algoritmos de rejeição da palma da mão em praticamente qualquer ambiente de escrita. Acho que pela primeira vez temos um aparelho verdadeiramente democrático, tecnologicamente democrático, no sentido em que por um bom
tecnologicamente preço, democrático, por utilização ainda não é, ainda falta uma coisa essencial no iOS.
Que é?
Multi-utilizadores.
Exatamente. E que, já lá vamos a essa parte, eles tentam colmatar isso agora no mercado de educação. Mas acho que sim.
Só por curiosidade, vocês acham que isso existe em tablets Android?
Não estou a fazer uma comparação. É aquilo que eu quero no iOS.
Sim, também eu.
Pronto, eu também quero, mas era só para vocês terem a noção que isso não existe.
Não, existe.
Mas, existe. E se existe no Surface, mas o Surface não é bem um tablet. Porque o Surface tem uma coisa muito interessante naquela conjugação de computador tradicional e tablet, que é quando tu tocas nos touch targets, há uns que são grandes e reconhecem facilmente, e há outros que carregas 4 ou 5 vezes para reconhecer o teu toque. E isso não é uma experiência minimamente tolerável num tablet.
Sim, mas não estava aqui a fazer comparação. Aliás, o que mais me assusta é tu teres de lembrar que existe Android.
Não, mas eu concordo com o que o Luís estava a dizer. Não na parte democrática, mas pelo preço.
Não, mas isso está relacionado com o argumento dele. O preço democratiza o acesso ao dispositivo.
É, estamos a falar do mesmo.
Eu demorei dois artigos, basicamente. Eu precisei de dois artigos para escrever que o iPad de 2018 pode substituir um computador para a maior parte das pessoas. Não é no sentido em que não haja ninguém que precise de um computador tradicional. Obviamente, muita gente precisa. Principalmente no trabalho, tens aplicações que precisas usar. Mas a minha ideia, em alguns casos no trabalho também posso substituir para um iPad e inclusive ficar melhor servido. Mas a minha ideia principal era que, para teres em casa, neste momento, o iPad 9.7 polegadas de 2018, mesmo com o Apple Pencil, por 500€, não é? Ou então por cerca de 400€ sem o Apple Pencil, é um dos melhores computadores que se pode comprar para ter em casa. Ok, não é um portátil, mas em muitos aspectos é melhor que um portátil. Primeiro, em casa as pessoas trocaram, ao longo da última década, trocaram os PCs, os desktops, por portáteis. É porque os portáteis são melhores do que um desktop? Não. Normalmente pagas mais, por um menor processamento, tens mais restrições. Não podes fazer upgrades facilmente. Mas as pessoas trocaram isso porquê? Porque era mais conveniente, ocupa menos espaço, é só uma peça, em alguns casos é mais fácil, é menos intimidante, é mais fácil de usar, não há cabos, tem várias vantagens. Neste momento, este iPad compra a maior parte disso. Eu, se for a uma loja com um orçamento de 400 ou 500€ e for comprar um portátil, eu vou comprar um portátil de qualidade de construção fraca, com um ecrã mau. Opa, não há outra hipótese, são maus, os ecrãs são maus, são de baixa resolução, não se vêem bem com ângulos, o brilho é mau, o contraste é mau, são maus, não há, por 400€ não há milagres. A experiência vai ser má, a utilização é má, e o que é que no fundo as pessoas vão fazer com ele? Muita gente vai utilizá-lo para enviar mails, ir a um browser, usar o Facebook, mas também há outro. Há tudo o resto que a App Store permite, que neste momento o iPad tem acesso a um conjunto de aplicações impressionante. É por isso que quando nós, e eu falei nisso no artigo, nem estou a considerar tablets Android, porque como vocês comprarem um tablet Android, mesmo que seja bom, não tem software. no iPad vocês não só têm muito software de qualidade, como têm software. Ok, há software que não têm no iPad, que teriam no computador Windows. Mas também há toda uma quantidade de software fantástico que não têm no Windows e têm no iPad.
Uhum.
E pelo mesmo preço comprariam um computador portátil muito fraquinho, compram um iPad de boa qualidade, com um ecrã bom, que é relativamente rápido e provavelmente vai ser rápido durante vários anos, e estou a falar aqui 4 ou 5 anos. Dentro de 4 ou 5 anos, muito provavelmente, vocês vão se tratarem bem o iPad, se deixarem cair, não, obviamente, mas vão ter um aparelho que parece novo. Ok, a bateria vai estar um bocado em pior estado, mas parece novo, vai ter uma performance boa, vai receber updates e é muito superior a qualquer outro computador que vocês poderiam comprar por esse preço.
Uhum.
Obviamente, não é para toda a gente, mas é para muitos, e para mim, e tal como tu estás a dizer, agora com o Apple Pencil, em que posso tirar notas, é muito importante. Aliás, neste momento estávamos a gravar um podcast, não? Eu estava a pensar na edição do podcast. Existe um programa que é o Ferrite para iOS, que permite editar podcasts. E o simples facto de poder usar o Apple Pencil para editar a podcast permitiria-me fazer aquilo muito mais rápido do que se estivesse a usar os dedos. Por isso, até essa parte talvez pudesse ser feita num iPad.
Uhum.
E depois tens outras vantagens. Ok, não é um portátil tradicional. Não, mas até pode ser melhor. Tu podes usá-lo como se fosse uma revista. Podes abrir uma aplicação, estar a ler, estar no sofá, estar na cozinha, estar numa mesa. Podes escrever, podes... Não é só o iPad, não é só o preço. Também tem a ver com o software dos últimos 2 anos que permitiu finalmente ter duas janelas abertas simultaneamente.
Acho que esse é um aspecto importante. Tal e qual.
Isso é muito importante. Sim, isso transformou o iPad de algo que nós usámos para estar a ler... ou enviar um e-mail, ou estar a fazer uma chamada, ou estar a ver um vídeo, para podermos começar a fazer as coisas ao mesmo tempo.
Sim.
E isso, eu diria que é uma capacidade fundamental num computador.
Sim.
E foi o update do iOS 10 e do iOS 11...
Em especial o 11, sim. Uhum.
Juntamente com este novo... com a capacidade que consegues obter agora num iPad por este preço, que eu diria que é democrático...
Eu acho que, acima de tudo, em termos de hardware, o iPad já lá estava há muito tempo.
Uhum.
Mesmo
não é este preço.
Anteriores. Não é este preço, claro. A grande mais-valia hoje em dia é de facto o iOS, que era aquilo que nós sempre discutimos ao longo destes anos. Era que ainda faltava uma versão iOS dedicada exclusivamente ao tipo de utilização que um iPad requer. Uhum. E nós ainda não tínhamos isso, de facto. Finalmente, agora, a partir do 10 e do iOS 11 principalmente, temos de facto um nível de diferenciação já muito grande para o iPhone. E isso é uma das grandes mais-valias do iPad, e é isso que de facto... valida muito aqueles argumentos que tens estado a partilhar, que é a utilização que de facto requer um sistema operativo distinto, com essas características todas de multitarefas que no iPhone não tens, nem fazia sentido teres, não é?
Uhum.
E portanto, de facto, o grande apelativo do iPad hoje em dia não é só, para mim, a meu ver pelo menos, esta nova versão a este preço, que de facto é um ponto muito a favor dele, mas é de facto toda esta evolução do iOS até agora, e que tudo nos faz crer que vão continuar por este caminho, não é? Vamos ter uma versão cada vez mais diferente do iOS do resto dos dispositivos, dos iDevices, se quiseres.
Absolutamente. Eu acho que são dois pontos que não se podem associar, que é as capacidades mais recentes que permitem ao iPad substituir um computador tradicional. E o preço? O preço continua a ser muito importante.
Claro, sem dúvida.
Quando vejo pessoas a comprar portáteis, a maior parte das vezes o orçamento é 300, 400, 500 euros. E isso colocava o iPad, antigamente, e o iPad Pro, sem dúvida, fora do alcance de qualquer pessoa.
Uhum.
Neste momento, este iPad de 2018 é um computador de 400 euros melhor que qualquer portátil que possas comprar numa loja. É nesse aspecto. Qualquer pessoa que esteja a pensar em comprar um portátil deveria considerar se não consegue fazer o mesmo, ou se calhar ainda fazer mais, num iPad, porque vai ter um aparelho de qualidade melhor a todos os níveis.
Com a adição do Apple Pencil e de um teclado, não é? Porque, na verdade, se quiseres editar de forma um bocado mais prática, não é? E mais produtiva, um bocado de texto, vais ter obrigatoriamente ter um teclado. E é uma das coisas que eu queria discutir convosco, que é que tenho muita pena...
Um teclado Bluetooth.
Teclado Bluetooth. Tenho muita pena que o Smart Keyboard, que está disponível para o iPad Pro, em ambos os tamanhos, não esteja também disponível para este iPad. Eu acho que seria mais um grande argumento de venda. Eu já
acho
não me recordo qual é o preço.
Uhum.
Eu já não me recordo qual é o preço
caro.
Exatamente.
É uns 130 euros.
130, 140, por aí.
Ok, a Logitech tem uma versão um bocado mais barata, se à volta de 100 euros, se não me engano. Mas a funcionalidade não é a mesma. É um dispositivo um bocado mais bulkier. Tem uma série de outras desvantagens. É mais rico.
desculpa, na verdade até tem, de um ponto de vista de funcionalidade, até é mais funcional, porque tem teclas de atalho.
Sim, tem teclas de atalho, ok.
Tem aqueles detalhes que que teclado
é o Smart Keyboard não tem.
Que o Smart Keyboard não tem e que eu também não gosto do facto de serem mais bulkier do que o Smart Keyboard, também não gosto nada disso, mas a verdade é que me parece mais conveniente com a quantidade de teclas de atalho que ali tem para ir para o menu inicial, para fazerem o spotlight logo, a pesquisa, e entre outras funções, que eu acho que é bastante inteligente.
Bem, eu nunca utilizei um Smart Keyboard, mas suponho que as teclas numéricas também cumpram essas funções, nem que seja com uma tecla FN. Não tem tecla FN. Mas provavelmente terá para fazer algo do género. Estava agora aqui a olhar para uma imagem dele.
Acho que não tem.
Mas já estás a pedir muito. Quer dizer, estamos a falar de um dispositivo que custa em base de 370€, o modelo base, se não me engano. 380? Vá, é abaixo de 400€. E no fundo a Apple continua a ter que distinguir o iPad do iPad Pro.
Claro, sem dúvida.
Mas atenção, continua a distinguir. Repara, estamos a falar de ecrãs laminados no iPad Pro, estamos a falar de processadores muito mais potentes no iPad Pro, estamos a falar de True Tone no iPad Pro, estamos a falar de
4 speakers, quatro surround speakers, sound,
stereo, 4 speakers em stereo, estamos a falar de maior taxa de...
Um suporte melhor para o Apple Pencil.
Exatamente. Se bem que tu há bocado referiste nisso, mas eu acho que vou discordar, eu tenho quase a certeza que o Apple Pencil no iPad baixo também tem sensor de pressão.
Eu acho que tem. Eu acho que o problema é que a taxa de refrescamento dos dois iPads é diferente.
São diferentes.
O iPad Pro é mais rápido.
O que tu disseste não foi isso. O que disseste foi que se tu quiseres aplicar maior pressão, ele não detectava. Daí a conversa do Pencil da 53, que há bocado estávamos a falar, que já tinha isso.
É possível que eu esteja errado.
Fiquei a pensar nisso.
Lembro-me de ler que havia diferenças de utilização. Não era exatamente igual?
Não, vou-te explicar. Eu acho que a tua confusão está... Não te esqueças que a Logitech também lançou agora, no mesmo evento, aquela outra que era mais barata. E essa sim é que não tinha suporte para pressão.
É precisamente isso que eu estava a pensar.
Okay,
Aliás, tenho uma pena que essa pena Logitech seja só para o mercado de educação, porque para mim era suficiente. O que eu gostava de fazer com o Pencil era tirar notas, não pretendia.
Exatamente,
tirar,
é o que eu pensei.
E preferia pagar 50€ e ter esse dispositivo. Gostava.
Sim.
É a única coisa que eu acho que falta neste iPad, é essa pen estar disponível para toda a gente.
Sim, mas eu acho que mais cedo ou mais tarde eles vão abrir isso.
Porque encaixa muito bem neste iPad. O Apple Pencil combina melhor com o iPad Pro e esta pen mais limitada por metade do preço combina melhor com este iPad.
Sim. Eu também preferia esse trade-off.
Se tu fores um artista, se tu fores desenhar, tu não vais considerar este iPad, tu vais logo para o iPad Pro. Tens várias vantagens. Não há que pensar. Sim. O que eu mais gostei foi mesmo de, quando se trata de comprar um iPad, ou neste caso é, eu vou comprar um computador para ter em casa, e em vez de olhar para um portátil, vou pela primeira vez considerar comprar um iPad.
E por que não um netbook?
Eu posso... Esquece o netbook. Já não existe netbooks. Morreu. O Steve Jobs tinha razão. Netbook, esquece.
Diogo, sabes que estamos em 2018, não sabes?
Epá, esqueci-me, peço desculpa.
Ah, ok.
Agora, agora a sério, vocês notam aquele ponto de viragem que é? Nós até agora, para ter um dispositivo Apple, tens de pagar sempre mais pelo privilégio. E neste momento, tu podes ir comprar um computador e realmente trazer um computador melhor para casa, melhor do que qualquer um outro computador por aquele preço, que é da Apple. E eu acho que isso é fascinante, porque...
É, eu também acho fascinante. Só tenho pena de não existir essa opção no mundo Macintosh.
Exatamente. Já existiu, mas já existiu. Se recordarem, o mercado existiu, em 2011, 2012, por aí os MacBook Pros e os MacBook Pros de entrada tinham preços incrivelmente competitivos para as características que traziam com o restante mercado. Muito, muito mesmo. Havia alturas em que compensava mais comprar-os, mesmo do ponto de vista financeiro, compensava-te mais ires para a Apple do que ires para qualquer outra marca.
Sim.
Entretanto, eles resolveram rever a estratégia de preços e aquilo aumentou um bocadinho e já não é assim tão linear. Do ponto de vista de decisão,
estão inacessíveis para quem quiser um bocadinho mais do que 256 GB de disco.
Está um bocadinho proibitivo, está.
Mas pronto, vamos voltar a este sidetracking, não faz sentido neste episódio. Vamos voltar ao iPad. Luís, estavas a dizer?
Você que acha isso impressionante, que acho... Primeiro, eu conheço muita gente que nem sequer tem um computador. O único computador delas é o telefone. E depois, conheço muita gente que tem um computador portátil em casa e que o uso é um uso básico. O que elas fazem num portátil, poderiam fazer num iPad. E neste momento, não só podem fazer isso num iPad, como podem ter um computador de melhor qualidade pelo mesmo preço que estava a pagar por um portátil. Um iPad não é um portátil, certo? Sob alguns aspectos, é melhor. Pesa aqui 400, 500 gramas, é muito mais portátil, podes levá-lo para todo lado. Também podes levar um portátil numa mochila, mas o iPad pode literalmente andar contigo para todo lado muito facilmente. Tem uma câmara traseira, por isso é uma máquina fotográfica, é uma câmara de vídeo quando precisas. Realidade aumentada, ainda não é uma coisa muito grande, mas já começa a ficar muito interessante e eu acho que o iPad está a tirar algum partido disso. Há algumas aplicações muito engraçadas com realidade aumentada. E é uma coisa que eu que sou... que não uso consolas e que achava que o PC com rato e teclado ainda era aquele bastião dos videojogos.
Eu pensava que isso ainda era no presente.
É um bocadinho, mas até eu já fui conquistado, porque eu praticamente não jogo ou não jogava jogos no iOS. Durante anos nunca joguei jogos no iOS. E comecei a jogar alguns jogos no iPad. Cada plataforma tem as suas vantagens. Há certos tipos de jogos que são melhores no computador. Há certos tipos de jogos que são melhores na consola. Há outros tipos de jogos que são melhores no iPad. Mas o que me aconteceu foi comprar alguns jogos que eu comprei para jogar no computador. E depois comprei a versão do iPad. E ainda eram melhores no iPad. Ok, eu neste momento teria que fazer alguns sacrifícios. Teria que optar por outro estilo de jogos. Mas o iPad é uma máquina de jogos com muitos jogos de qualidade. E até essa parte que eu pensava que, não consigo passar sem um PC. Não. Quando até eu chego ao ponto de, eu estava disposto a dispensar o PC e a jogar os jogos do iPad.
Estava a pensar nisso.
Acho que é um passo importante.
Burro velho, afinal tem emenda.
Não, porque o Mac não é uma máquina de jogos. O Mac não é uma máquina de jogos, mas o iPad, acidentalmente,
ainda tens algumas coisas que precisam de ser limadas, claramente. Mas vamos trabalhar nisso, não há problema.
Vamos deixar de comparar com os Macs. É uma questão de preço. É uma questão de finalmente tu poderes ir comprar um produto da Apple pelo mesmo preço que irias comprar uma outra coisa qualquer. É tipo, olha, escolhe os compromissos que te custas mais, porque não vais ter um produto de qualidade. E agora podes ter um computador de qualidade. É essa a parte importante para mim. É não precisares de, preciso de pagar o Apple Tax. Não. Tu podes ter um computador melhor do que todos aqueles que tu vais, tipo, a uma Vorta ou a uma Fnac, não sei. Vai. Quando vais a uma loja e vês lá aquelas pilhas de portáteis baratos, tu podes ter um computador melhor do que isso em casa, mais versátil. Não é bem a mesma coisa, mas pode ser até muito melhor.
Sim, é um upgrade de experiência, sem dúvida. Estamos perfeitamente de acordo.
Depois, tem uma vantagem em relação a um portátil, por exemplo. Eu acho que o iPad é muito mais fácil para introduzir a uma criança... É uma pessoa mais velha, pessoas que não estão habituadas à tecnologia, não têm problemas em interagir com o iPad, porque é tudo muito intuitivo.
Uhum.
Tocas naquele atalho, a aplicação abre, carregas no home button e sais, está resolvido. Eu, num computador, já vi pessoas ter problemas, tipo, a minimizar uma janela e pensar que a aplicação desapareceu e não sabia o que é que havia de fazer. Não só é um computador melhor, como é um computador que vai atrair pessoas, se elas tiverem consciência disso, não é? Provavelmente não vão chegar a experimentar. Mas pessoas que anteriormente não pensariam em usar um computador, poderiam usar um iPad.
Uhum.
Da mesma maneira que nós vemos pessoas mais velhas, os nossos pais e os nossos avós, em alguns casos, a usarem smartphones e nós nunca imaginaríamos que eles fossem capazes disso. E eles usam smartphones e vão ao Facebook.
Para nossa desgraça.
Exato. Eu acho que ainda temos aqui algumas coisas. Eu, pelo menos, acho que faz falta esta discussão aqui com o selling point que a Apple está a dar a este iPad, que marcou de um ponto de vista de marketing muito em torno da educação. Mas quem acompanha um bocadinho mais isto e tem visto alguns posts de malta que está ligada a configurações, alguns gestores de escolas e inclusive de universidades que fazem gestão de milhares de dispositivos Apple, a maioria deles garante que isto não vai ser suficiente para colmatar reais necessidades. Ora, a grande competição que a Apple neste momento tem no mercado de educação é, sem qualquer dúvida, os Chromebooks, que vieram assim de rompante, invadir o mercado em praticamente todo o mundo, em uma grande presença, sobretudo nos Estados
Unidos. Pensei que ias dizer que eram os Magalhães.
Um dia. Um dia, talvez. Portanto, eles entraram aí de rompante e acabaram por tomar de assalto praticamente todo o mercado de educação, com grande destaque, sobretudo para os Estados Unidos. Mas aí acho que é onde está a grande vantagem de utilização de um sistema cloud-based é o facto de um gestor rapidamente conseguir, se for necessário, controlar e gerir 2 mil aparelhos, se for necessário, ainda por cima aparelhos relativamente baratos, que têm uma taxa de desgaste às vezes relativamente elevada pela quantidade de pessoas que utilizam. E realmente um gestor consegue, através de um serviço cloud, configurar tudo, porque qualquer pessoa que pega num Chromebook, qualquer aluno que pega num Chromebook, entra com a sua senha, com a sua password, e é tudo cloud-based, como qualquer serviço Google, e rapidamente acede à sua informação. Enquanto que no iPad a informação não é bem assim, está sempre em parte alojada no próprio aparelho. A Apple já procurou mostrar que, de facto, esta versão que vai agora lançar, otimizada para a educação, e com as novas plataformas de software que suporte a este mercado, vão procurar minimizar um bocadinho isto e tornar a experiência um bocadinho mais simples, mas acho que ainda não vai estar lá e não vai ser ainda competitivo, pelo menos de um ponto de vista da atribuição destes aparelhos para as escolas. Pelo menos acho que não vai ser tão competitivo como os Chromebooks ainda.
Mas as escolas, o ponto principal é o preço e fazer a gestão e não qual é que é a melhor ferramenta.
Exatamente.
Por isso é que eu evitei falar neste iPad como um iPad de educação e falei nele como um iPad para todos nós. Porque as escolas têm prioridades diferentes.
E o preço é quase sempre a primeira. Eu nem estou a falar tanto na realidade portuguesa. A Apple fala que este é o aparelho ideal para as escolas, mas eu acho que este é o aparelho ideal para os estudantes, que é um bocadinho diferente. Ou seja, eu não acho que este seja o aparelho que as escolas vão querer dar aos seus alunos, pelo menos daqueles aparelhos que dão para eles fazerem as tarefas do dia-a-dia, etc., na escola, para sessões um bocadinho mais programadas. Mas eu acho que é, sobretudo se calhar para alguns níveis um bocadinho mais avançados, é o aparelho ideal para o aluno carregar todos os dias escola-trabalho, casa para a escola e de escola para casa, porque consegue ter ali quase uma espécie de caderno com tudo o resto que está associado ao iPad, incrivelmente potente, ainda por cima agora, com o suporte para o Apple Pencil, em que ele pode estar perfeitamente nas aulas, se quiser a tirar notas com o Apple Pencil e a gravar parte da aula se for preciso, a debater coisas.
Um potencial para ter todos os manuais escolares num só dispositivo.
Exatamente, exatamente.
Sabem no que estava a pensar? É pena não ter carregamento wireless.
É. eu nunca senti necessidade. O iPad, se meter a carregar à noite, ele nunca me falhou durante o dia.
É verdade. Os modelos que tive, de facto, as 10 horas eram largamente superadas.
Sim. E rapidamente eu consigo, porque com o iPad nunca estou 10 horas, embora se passasse a ser o meu aparelho principal, se calhar aí já as coisas eram um bocadinho diferentes.
Pois, provavelmente seriam diferentes.
Mas eu consigo facilmente de...
Estava a imaginar os miúdos colocá-lo em cima da secretária e ele começar imediatamente a carregar.
Sim. É um cenário que faz-me bastante sentido. Tu disseste e eu lembrei-me logo disso e fez-me bastante sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda nunca senti essa necessidade neste aparelho. Porque a bateria dura tanto tempo que eu não sinto qualquer necessidade para isso.
Vocês já viram aquela publicidade da Apple com a miudinha que vem da escola e faz uma série de...
Sim. What's a computer?
Está muito bom. Exatamente, what's a computer.
Sim.
Está espetacular.
E mesmo que eles agora fizeram os vídeos para o especial de educação, também estão muito bons.
Uhum.
E ouvi algumas pessoas falarem sobre demonstrações que foram feitas em escolas e são muito boas. E é para isso que eu acho que realmente... Epá, este ponto, eu tenho pena de não ter pensado nele quando escrevi os artigos, sinceramente, estou cheio de inveja. Tu tens razão, não é o iPad para as escolas, é o iPad para os estudantes.
Sim.
É o computador que o estudante quer ter, se calhar é o computador que os pais querem dar à sua criança.
Sim.
Mas não é o computador que as escolas vão comprar para dar às crianças.
Assim como se calhar há 5, 10 anos atrás, qualquer aluno de secundário, não digo qualquer, que estou a ser um bocado... não sei, não, a palavra não é presunçoso de um ponto de vista social, mas nem toda a gente tinha acesso a um portátil, não é? Portanto, a gente não o consegue. Mas quando se consegue, a maioria dos pais, se calhar, opta por oferecer um portátil aos alunos que vão para o secundário, por exemplo, ou um bocadinho, na maioria dos casos, até mais novos. Quando, na verdade, se calhar, neste momento, seguindo a lógica daquilo que o Luís Queiroz dizia ainda agora, neste momento, se calhar, o iPad é o melhor aparelho que lhes podem dar. Cumpre todas as tarefas que eles precisam fazer académicas, cumpre uma especificação importante para qualquer pai, que é o preço, e é uma plataforma incrivelmente diversificada em que aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente pode fazer toneladas de coisas naquele aparelho sem, sem sentir que está a ter uma experiência pior do que se tivesse um portátil.
Não, pelo contrário, tem, a nível criativo é melhor, tem acesso a coisas que não teria antes.
Exatamente.
Também pode, apesar de tudo, ser uma fonte de distração grande. Também verdade. Temos de ter em consideração isso.
Mas os computadores na sala de aula sempre foram uma distração grande.
Também, sem dúvida. Eu continuo a pensar um bocado no como o Luís Queiroz estava a dizer há bocado na realidade portuguesa, não é? Nós, de facto, não temos... Essa realidade não está instalada. Mesmo na altura do Magalhães, eram exercícios que se faziam ocasionais na escola, corrijam-me se estiver errado, não era? Não se tinham aulas diariamente com os Magalhães à frente, ou tinham-se?
Não sei, eu não. Eu já não estava na escola nessa altura.
Nem eu.
Depois tens razão, estava-me a esquecer disso.
Não, mas havia sessões programadas.
Havia sessões, não é?
Sim, com sim, havia muita coisa. Pronto. Em torno.
Esse problema seria minimizado com isso. Mas eu estou a imaginar já uma utopia em que seria o dia todo, seria a tua principal maneira de interagir com a matéria, não era? Seria a partir do iPad.
Posso-te dizer que na universidade, neste momento, em vez de levar um portátil como levava na altura, levaria um iPad com um Apple Pencil.
Ah, sem dúvida.
Sem dúvida alguma, sim. Acho que se voltasse agora à universidade era uma coisa desse jeito.
Se bem que o iPad para um estudante universitário necessitava de mais uns argumentos, como, por exemplo, não sei, que se conseguisse sacar o bilhete da semana académica, tirar uns finos, coisa assim do género, não é? Coisa que falta neste modelo. Pode ser que no futuro consigamos.
O teu portátil na universidade ia ser fantástico. O meu não fazia nada disso.
Sim, o teu era um HP, Luís.
O teu era um Acer.
Não me lembro de coisas tristes.
O meu era um Mac e não fazia isso.
Epá, tinhas que ser o gajo Snow outra vez. Fogo. Bem, agora já cobrimos todos os pontos importantes. Diogo, tu queres ensinar mais alguma coisa?
Não, eu julgo que não. Acho que já falamos tudo que era essencial para esta versão do iPad.
Ok, Luís.
Estou no mesmo ponto.
E eu também. Então, na altura de nos despedirmos, eu recomendo-vos que vão ler os meus artigos. Vão ficar os links.
Olha, porque isto soa muito mal. Deixa-me corrigir. Isto soa muito mal, tu estás a fazer essa autopromoção a ti. Tá bom?
Também acho que
deixa de ser eu a fazer.
Eu estive para contar o número de vezes que ele autopromoveu-se, mas são acima das 10.
Atenção, eu só estou a dizer para ler os artigos, porque eu acho que, como os artigos, tive tempo para pensar neles, não é? Acho que o argumento está mais... está melhor estruturado do que eu consegui exprimir durante a podcast, é só nesse sentido.
Mas pronto.
Claro, porque, nós não interpretamos de outra
forma. Fica mal, deixa-me dizer. Sempre que se tiver a oportunidade, vou ler os artigos do Luís Queiroz sobre o iPad, porque estão muito bem escritos e fazem um bom ponto de situação e um bom ponto de vista sobre este novo aparelho e a importância que este aparelho poderá ter para a Apple. Portanto, assim... Já não é ele próprio a promover, sou eu a promover e já fica um bocadinho melhor.
Ok. E já que estão no site All Things Apple, aproveitem para ver os outros artigos que lá estão.
Exatamente.
E não se esqueçam de subscrever o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Continuamos a pedir-vos, por favor, coloquem uma classificação no iTunes. Uma boa classificação no iTunes. São só alguns segundos. Principalmente se estiverem a usar a aplicação de podcasts da Apple. Mais do que isso, convençam um amigo a ouvir. Já é pedido demasiado,
Não, eu acho que era uma das coisas essenciais, era mais do, até do que fazerem review, que apesar de tudo também é importante, acho que se difundirem um bocadinho e se gostam dos nossos episódios e nos ajudarem a melhorar a nossa exposição, aliás, ao público em geral, acho que é uma grande ajuda.
Exatamente.
Eu até acredito que nem sejamos merecedores de 5 estrelas, Luís. Uma estrela, duas estrelas é mais do que suficiente.
Vá, 3.
Eu acho que este podcast vai ser feito a 2 agora. A partir de agora vou ser eu e os laranjos.
Acho que a mensagem é esta. Ouçam, e obrigado por estarem aí a ouvir e tragam um amigo também.
Exato, tragam um amigo. E já agora, tal como Afonso Pimenta, por favor, nós agradecemos qualquer sugestão que vocês possam dar, agradecemos o feedback. Nós gostamos sempre de saber o que é que vocês gostam mais, o que é que gostam menos. Interajam connosco, vão à página do Facebook, usem o e-mail e enviem as vossas sugestões.
Exato. Obrigado a todos.
Obrigado, até à próxima, pessoal.
Até à próxima, episódio.
Até à próxima. Epá, e entretanto, estamos aqui a lavar a roupa suja, não é?
É um bocado, Luís.
Mas com muito carinho. Epá, carinho se calhar é demais. Com muito respeito.
Vocês fazem-me lembrar casais de namorados que estão a lavar a roupa suja à frente dos amigos, como se fosse nada.
Não, não faz mal. Isto não é em direto.
Alguém vai editar isto, certo?